passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva. Pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença nesta segunda-feira que nos fez o Senhor, com alegria em nossos corações, quando abrimos, ó Deus, o culto da Igreja Cristo em Casa. E nós queremos, ó Deus, unidos agora em oração, rogar ao Senhor que neste culto o Senhor seja glorificado, que a Sua palavra seja ministrada, que as orações sejam apresentadas a Ti para que nós alcancemos as respostas, mas que o Senhor abençoe a cada ouvinte, a cada pessoa que está agora no Cristo em Casa, participando deste culto, entronizados neste culto, para que o Teu nome seja glorificado. Derrame unção agora sobre todos, uma unção fresca, para que nós nesta noite, na abertura deste culto, possamos já começar a sentir o Seu mover, que possamos cultuar a Ti com louvor, com adoração e também ouvirmos a ministração da Tua palavra. Eu oro com gratidão, peço que seja assim e peço ainda uma bênção toda especial para aqueles que estão no comando do Cristo em Casa, para que o Teu nome, através destas vidas, seja glorificado hoje e sempre. Amém.
É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher?
Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão. Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar sem Isaac. Sobre as pedras do altar, oh, oh, oh. Quando ouviu o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temer. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer. As pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar. Sobre as pedras é preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.
Trazendo a arca entre a fé e a razão. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versos 22 a 27. E eu vou estar falando sobre os propósitos de Deus nas tempestades.
Olha, gente, agora é hora de festa aqui na Igreja Cristo em Casa. Hoje tem aniversariante no ar, irmãos e irmãs que celebram mais um ano de vida na presença do Senhor. Que venham novos sonhos, novas vitórias e muitos motivos para sorrir. De toda a equipe Cristo em Casa, o nosso abraço companheiro, cheio de fé e alegria. Parabéns! e que Deus continue fazendo maravilhas na sua vida.
Queremos celebrar a sua vida, querido ouvinte, queremos te homenagear. Olha, um abraço bem forte, companheiro de toda a família Melodia, para Érica da Silveira Cavalcante, Ana Paula Nunes Faria, Luciano Furtado Braga, Roseli Veiga Oliveira, Adriana Valéria Maia, Madalena Nunes, Vanderlei da Conceição, Gilvan Cândido da Silva, Davi Santos Macedo e Roberto Santos Pereira. Que este dia 20 de outubro seja repleto de bênçãos sem fim para a sua vida. Deus te abençoe!
Que louvor bonito, família Melodia! Você está sintonizado no culto da Igreja Cristo em Casa, aqui o seu irmão Fábio Silva, e chegou aquele momento especial de fé, de entrega, de comunhão com Deus. É hora dos pedidos de oração, que chegam todos os dias através do nosso WhatsApp 21 999 07 0097. E quem traz os nossos pedidos de oração é a Débora Lira. Débora, é com você.
Fábio, são muitos pedidos, como sempre, são vários nomes que chegam aqui na nossa lista, não vamos conseguir ler todos, mas você em casa que necessita de oração, da intervenção do céu, da mão do Senhor operando em alguma área da sua vida, é só se unir conosco em oração. Pastor Paulo Afonso Generoso estará orando por você, estará entregando também a vida de Henrique Martins de Maricá nas mãos do Senhor, Valdete de Duque de Caxias, Cláudia Dias e família, Débora Salles, Elizabeth Samagá, Gaia de Itaipava, Petrópolis, Maria Auxiliadora e toda a família, Kátia Bastos de Sepetiba e Eliete Paz e toda a família.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença com gratidão em nossos corações pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Diante de nós, Senhor, temos aqui muitos pedidos de oração, mas muita gente necessitada. Meu Deus, quantas pessoas carentes da Tua misericórdia, de um milagre, de uma porta aberta, carentes de saúde, Senhor. Ó Deus, e esses pedidos que nos chegam são de pessoas que estão em aflição. E nós estamos aqui como intercessores, rogando ao Senhor que opere um milagre agora. Ó Deus, toca na vida dessa irmã, toca na vida deste irmão, deste moço, dessa moça. Abre a porta, Senhor Deus, que tanto ele precisa, que tanto ela precisa. Dá saúde a este teu filho. Ó Deus, abençoa a vida desta família. Resgata aquele que foi embora. Traz de volta aquele que se perdeu. Mas faz um milagre. Permita que nesta noite, Senhor, estes pedidos que aqui chegam, diante, ó Pai, da equipe da Igreja Cristo em Casa, que agora estão sendo entregues ao Senhor pela oração da fé, que venham testemunhos de milagres, de resultados, de que foi feito um pedido, mas o Senhor atendeu, e o Senhor terá a glória de todos aqueles que estão ligados no Cristo em Casa. É em saber que as nossas orações, elas não ficam no vazio, mas elas chegam diante do Senhor como um incenso suave. Portanto, abençoa estes pedidos, faz milagres, maravilhas, e oramos com fé, com crença que o Senhor pode fazer isso e que o Senhor fará para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.
Que vem para tentar ferir o valente de Deus. Em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé, cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca passa. Pare de
te adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. Cuz cabelo descansa, cura, recompensa vem sem demora. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Sem parar, o escapio descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escapio descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escape descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escapio descansa, cura, recompensa vem.
Olha, muita gente ligada aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa. Deixa eu agradecer aqui a minha querida irmã Vera Lúcia, de Vila Aliança, Bangu. Alô, povo querido de Vila Aliança, Bangu. O nosso abraço, o nosso carinho, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação aqui com a gente. A Adriana, de Rio Bonito, também ligada aqui com a gente. Ô, terra boa, né? Gente querida ouvindo aí o nosso Cristo em Casa. Também a Esther de Sulacap. Ô, Esther, um abraço grande aí, tá? Deus te abençoe. Também participando aqui com a gente, o Carlos Neves, é de Guaba Grande. Alô, meu povo querido aí de Guaba Grande, da nossa querida região dos Lagos, o nosso abraço e o nosso carinho. E o irmão Felipe Lisboa, de Padre Miguel, também ligado aqui na nossa melodia. Deus abençoe. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, meu querido amigo, o texto que nós mencionamos em São Mateus, capítulo de número 8, versos 22 a 27, diz que Jesus disse aos seus discípulos: deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meu querido irmão, talvez você esteja enfrentando algum tipo de tempestade na sua vida, tanto material quanto espiritual. Eu quero que esta palavra chegue ao seu coração para você compreender que até em meio às nossas tempestades, Deus tem propósitos. O texto de Mateus 8:26, ele diz assim: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. O fato de Jesus estar no nosso barco não nos isenta de tempestades, mas nos garante a vitória sobre ela, porque ele tem propósitos em cada situação da nossa vida quando estamos com ele. Um desconhecido escreveu uma frase que eu amei ler esta frase e quero reproduzi-la, que diz assim: Nem todas as tempestades vêm para atrapalhar a sua vida. Algumas vêm para limpar seu caminho. Pense nisso. Então eu quero que você comigo analise esse texto para você compreender que Deus tem propósitos em meio às tempestades. A Bíblia diz que Jesus foi com os discípulos de barco na travessia do Mar da Galileia. E este barco representa a nossa vida, pois quando ele entra nela, é a melhor coisa que nos pode acontecer. Pois comparando, a nossa vida também é como um mar, porque estamos indo para o outro lado. O grande segredo é que ele estava no barco. Jesus está no seu barco? Então fique tranquilo. Assim, se Jesus entrou na sua vida, creia, você vai chegar do outro lado, com ou sem tempestades. Mas indo para o outro lado, o que vier a acontecer, creia também que está sob o controle dele. Porque o texto não diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, mas diz ao contrário. Era Jesus que estava no comando. Ele era o responsável pela travessia do barco. E cremos que quando ele entra no barco, coisas podem acontecer. Primeiro, você vai chegar do outro lado. Segundo, ele é o responsável pela sua travessia. Terceira coisa, nada nem ninguém vai impedir você de chegar do outro lado, senão você mesmo. Quarta coisa, ele sempre tem propósitos em nós enfrentarmos tempestades. Não é à toa que você deve estar passando por algum processo, porque Deus tem propósitos. Primeira coisa que eu quero considerar com vocês é que foi ele quem entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Leia bem o texto. Foi ele quem entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então, seguir a Jesus é andar os seus passos. Assim, se temos que ir para o outro lado, então vamos. Pois seguir a Jesus é caminhar com segurança, é saber aonde chegar. E esta expressão aparece 12 vezes no Novo Testamento, pois seguindo a Jesus, nós vamos colocando os nossos passos nos passos dele. E por sua vez, alcançamos o objetivo que ele traçou para nós. Mas isto não nos isenta de lutas, de dificuldades, de embates e tribulações e demais incertezas. Afinal, foi ele mesmo que disse: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo de número 33. O segundo ponto que eu quero considerar com vocês é que houve uma grande tempestade no mar, mesmo com Jesus no barco. Olha o que diz o verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Mas alguém perguntaria: o que é tempestade? Bom, a definição de tempestade é que tempestade é uma agitação violenta da atmosfera, às vezes acompanhada de chuvas, ventos, granizo ou trovões, procela, temporal. Isso é tempestade. Agora, o seu sentido figurado é uma agitação moral, grande perturbação, desordem,
e de acordo com a Bíblia, elas podem ser classificadas de três maneiras, ou melhor, de quatro maneiras. Eventos naturais, isto é, fenômenos meteorológicos. Você vai ver isso em Jonas, no capítulo 1, versos 4 a 15. Também é uma manifestação de juízo. Em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 9, e Êxodo, capítulo 9, versos 13 a 35, você vai encontrar essa manifestação de juízo, ou seja, uma tempestade. Terceiro, tempestades simbólicas, representando tribulação e lutas. Isso é o que se depreende do texto do profeta Isaías, no capítulo de número 28, versículo 2, e em Jó, capítulo 9, versículo 17. Mas nós temos ainda o quarto tipo de tempestade que aparece na Bíblia. Tempestades como figura de linguagem. E isso aparece na Bíblia ainda no mesmo texto que nós citamos, de Isaías 28, 2 e Jeremias 23, 9. Mas podemos considerar ainda que as tempestades são sinais da presença de Deus com manifestação do seu poder, da sua autoridade e da sua glória. E você lendo o texto de Êxodo 19, versos 16 a 20, você vai compreender isso. No texto que nós mencionamos como base da nossa ministração, a tempestade que se levantou era real, era física, era natural, mas com profundas revelações espirituais, ou seja, precisamos extrair deste texto lições em que, mesmo com Jesus no barco da nossa vida, nós podemos enfrentar tempestades, sim. E a tempestade, ela se manifesta nas diversas áreas da nossa vida. Eu não sei, minha querida irmã, meu querido irmão, qual a tempestade que você está enfrentando. Mas entenda uma coisa, no curso da vida cristã, podemos ser assolados com tempestades que nos sobrevêm de forma inesperada, como aconteceu aos discípulos. Talvez você esteja enfrentando um problema, uma tempestade que surgiu sem que você imaginasse. E você está aí sofrendo, atribulada ou atribulado por conta disso. Por vezes nós não entendemos, e tal qual Gideão, nós questionamos: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Talvez você diga assim: mas Senhor, eu estou buscando te servir, eu estou orando, eu estou comparecendo aos cultos, eu estou consagrando a minha vida, eu estou em oração, por que que isso me aconteceu? A tempestade, ela pode chegar nas nossas relações conjugais, emocionais, financeiras, familiares, existenciais, físicas, materiais e espirituais. O grande segredo é que Ele está no nosso barco. Isto é, a promessa que Ele fez em Mateus 28 e 20, que estaria conosco, Ele está conosco. Não é que Ele vai estar, Ele está mesmo. A tempestade, ela pode ser imprevisível, mas Jesus não nos deixa sozinho. E não podemos perder essa consciência de sua presença. Isso é um dos grandes problemas de muitos crentes, que parece que perdem a consciência da presença de Deus e Ele está presente. Não ouse dizer como os discípulos. Não ouse dizer. Não se te dá que estamos perecendo? Não se te dá que estamos perecendo? Nunca profira isso. Porque Ele está com você, minha irmã, no meio dessas lutas, no meio dessas provações. Os maiores imprevistos poderão surgir durante as mais despretensiosas viagens pelos lagos que por vezes julgamos seguros e absolutamente navegáveis. Talvez tudo que você fez era para dar tudo certo, mas não está dando. Deu problema e você me agora, Senhor, eu fiz tudo direitinho. Mas calma, acalma teu coração. Jesus está no teu barco. A vida é traiçoeira, nos prega peças. Mas Jesus nos assegura vitória. E ainda que a tempestade possa lhe assolar, ela não poderá te abater. No barco aonde Jesus está, há lutas, sim, tempestade, mas também há propósitos, revelação, segurança. Então, clame a Ele, porque Ele está presente aí e quer ouvir o seu clamor. Mas há uma outra lição que a gente pode extrair. E eu queria identificar agora quais segredos nos são revelados nesta grande tempestade. Eu quero aprender com as Escrituras Sagradas, para aplicar à minha vida, à nossa vida, os segredos. A tempestade, por vezes, dá um sinal e outras vezes esconde tremendas e inexplicáveis situações. O texto diz que sobreveio uma tão grande tempestade. Isso nos leva a refletir que a tempestade tem tamanho, tem largura, tem profundidade e altura, enquanto a viagem é curta. A viagem é curta. Eles calculavam que rapidamente estariam do outro lado, mas a tempestade os surpreendeu e parecia que os arrastava para trás, pois ela embaraça o nosso caminho. Por vezes, meu querido irmão, nós andamos tão desligados, achando que já sabemos tudo e podemos superar a jornada. Ou seja, não, isso vai ser fácil, é um lago curto, vamos remar, chegamos lá rapidamente, vamos conseguir, vamos, está tudo certo, vamos lá, vamos em frente. Mas de repente, não mais do que de repente, somos surpreendidos por uma tão grande tempestade em meio à rota comum da vida, que nos apavoramos e percebemos que não estamos prontos para enfrentá-la. Quiçá Deus esteja dizendo para você, por que você se abate? Por que você agora está em lágrimas? Por que você está apavorada ou apavorado? Por que você está surpreso, triste? Por que você está com medo? Mesmo com a nossa experiência, conhecimento e com a nossa força, às vezes nós nos desesperamos em meio a tempestades. Mas há segredos que precisam ser revelados. O lago era pequeno, mas a tempestade era grande. E alguns se questionam: eu sou tão pequeno, por que me veio essa tão grande tempestade? Por quê? Por que que Deus me permitiu ou está permitindo eu passar por essa tempestade? Quais segredos nos são revelados aqui nesse texto para você compreender e aplicar na sua vida espiritual? Primeiro segredo: uma grande tempestade pode cobrir a tua visão de alcançar o seu objetivo de chegar do outro lado. Mas será sempre assim. A grande tempestade é como se embaçasse a sua visão para você não alcançar o seu objetivo. Ei, enxugue as lágrimas, levante a cabeça e creia que você vai chegar do outro lado. Um outro segredo: uma grande tempestade gera em você a sensação de perecimento, mesmo com a presença do Senhor na sua vida. E aí você: mas o Senhor está comigo, por que eu tenho que passar por isso? É porque Deus tem propósitos nessa sua provação. É porque Deus tem propósito nessa tempestade. Deus está tratando você. Deus quer mostrar que Ele tem o controle da sua vida. A terceira lição que a gente aprende é: uma grande tempestade sempre provoca espanto e medo de fracassar. Mas é sempre assim. A gente às vezes desfoca um pouco do que a Bíblia diz. Por vezes nós ficamos titubeando, ficamos medrosos, ficamos apavorados, porque a tempestade é grande e ela provoca espanto e medo de fracassar. Mas creia, você não vai fracassar, você vai chegar do outro lado. E não sou eu que profetizo isso, como dizem agora. Eu profetizo, não. Eu uso a Bíblia Sagrada para dizer para você que, assim como aqueles discípulos conseguiram chegar do outro lado, você também vai chegar do outro lado. Afinal, Jesus está dentro do seu barco. Jesus está na sua vida. O quarto segredo é que uma grande tempestade, ela diminuta a fé, que é a base fundamental de nossa relação com Deus. O texto de Hebreus 11:6, quando diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que faz um movimento em direção a Deus creia que ele existe. Então você fez esse movimento, continua fazendo, caminhando pela fé. A fé que você tem em Deus, ela não pode ser menor do que a grande tempestade que te assolou. Muito pelo contrário. Você vê que Jesus comparou a fé a um grão de mostarda. Ou seja, o grão de mostarda não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Porque um grão de mostarda é tão pequeno, mas a árvore, ela fica frondosa, grande. Então a sua fé, que você acha que é pequena, ela move montanhas, sim. Então uma grande tempestade diminuta a fé. Ela vem com esse objetivo de diminuir a sua fé para você fracassar, mas você não vai fracassar. Meu querido irmão, minha querida irmã, creia nisso. A fé que você tem, ela é o instrumento que você vai usar para chegar do outro lado, enfrentando esse mar bravio que você está. O quinto segredo é que uma grande tempestade sempre gera a sensação que estamos em apuros, e então ficamos com medo. O problema maior é esta sensação de medo que se abate sobre nós nos momentos de luta, de provação, de tempestade. Mas é nesta hora que nós temos a presença de Deus. Quando tudo vai bem, muitos até se esquecem que o Senhor está ao seu lado. Mas quando as coisas vão mal, a gente fala: por que que o Senhor me permitiu isso? Por que que está acontecendo isso comigo? Uma grande tempestade sempre gera a sensação de que estamos em apuro e então ficamos com medo. Mas o verdadeiro crente lança fora o medo. Porque a Bíblia diz: não temas, não temas, não tenhas medo. Irmã, você vai chegar do outro lado. Querido colega, você vai chegar do outro lado. Essa prova vai passar. Já está passando, porque o Rei dos Reis está na sua vida. Mas eu quero trazer mais uma lição deste texto. O barco com Jesus e os seus discípulos era coberto pelas ondas. As ondas cobriam o barco onde Jesus estava e podem também cobrir a sua vida, a sua trajetória, sua visão, seu objetivo. Mas não podem cobrir a sua fé, a sua confiança em Deus e a sua determinação de chegar do outro lado. Por vezes, o próprio Deus as permite para nos fortalecer, ensinar e manifestar a sua glória. Davi enfrentou isto e afirmou: porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Segundo de Samuel 22:5. Às vezes são ondas do próprio Deus para nos fortalecer e ensinar e também manifestar a sua glória. Depois leia o Salmo 88, versículo 7. Um autor chamado Piaget escreveu a seguinte frase: toda esta agitação em sua vida pode ser uma ação de Deus para lhe chamar atenção para ele. Então segura a onda, aquieta teu coração, homem, aquieta teu coração, mulher. A onda pode até passar por cima de você e cobrir o seu barco, mas não poderá lhe afogar. Então sossega, você não vai sossobrar, porque ele é seu Deus e está com você no barco. É interessante que primeiro veio o vento, depois as ondas, e depois o medo e o clamor. A manifestação de Jesus veio seguidamente à sua repreensão. E ele então repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande bonança, ou uma grande bonança. E os seus discípulos se maravilharam, dizendo: que tipo de homem é este, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus de Nazaré, o teu Salvador. Ele é aquele que você creu e vive para ele. Ele é aquela pessoa que você entregou a sua vida. Ele é aquele que te impulsionou a passar pelas águas para ser batizado. Ele é quem te batizou com o Espírito Santo, é ele que encheu você de paz, de alegria, de vitória. Então, meu irmão, o barco com Jesus e seus discípulos era coberto pelas ondas, mas o teu clamor, a tua fé, nada pode impedir de realçar e de saltar. Então, use os instrumentos que você tem, a fé, a confiança em Deus, para você superar essas ondas. E eu quero concluir dizendo o seguinte: finalmente cremos que até nas tempestades da vida, Deus opera os seus propósitos. Primeiro, permite o crescimento espiritual do crente, pois é em meio às tempestades que dependemos mais dele. Talvez você esteja orando um pouco mais por conta da luta que você está enfrentando, viu, irmã? É por isso. Porque quando tudo vai bem, a gente acha que está tudo no controle, né? Mas o maior controle é se manter em oração. Segunda coisa, fortalece a nossa confiança e dependência dele, pois ela nos ensina a confiar na sua provisão. Quando vem a tempestade, Deus está buscando em nós essa força que nós temos, a nossa confiança e a dependência dele. Porque caso contrário, nós vamos achando que somos autossuficientes, que podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Mas há ainda uma terceira lição. Todas as tempestades que vêm sobre as nossas vidas aperfeiçoa nosso caráter. Certas dificuldades acabam até por nos moldar e purificar, eliminando hábitos prejudiciais ao nosso crescimento na fé e nos torna também mais resilientes. Nós ficamos mais fortes, mais resilientes quando enfrentamos uma tempestade e passamos por ela. Mas há ainda um quarto propósito: o testemunho do que Deus fez por nós, pois o fato em si pode influenciar e impactar outras pessoas. Ou seja, amanhã você vai dar um testemunho do que Deus fez por você, e isso vai impactar outras pessoas que estão enfrentando tempestades e precisam ouvir a palavra. Mas há ainda uma outra lição, a quinta lição. É uma preparação para enfrentar novos desafios. Por vezes Deus está trabalhando, porque Deus tem um projeto com a sua vida, porque Ele sabe que se você não for forjado nas tempestades, você vai achar que foi você que conquistou, mas é Ele que está no controle. Então a preparação para enfrentar novos desafios, por vezes vem pelas tempestades. Muitas tempestades que enfrentamos hoje nos abalizam a enfrentar novas frentes, novos projetos, novas realizações. Se não fossem essas tempestades, nós estaríamos fadados ao estado de lazer, de prazer e de autossuficiência. A sexta lição que a gente aprende como propósito de Deus: as tempestades podem vir sobre as nossas vidas porque ela aumenta o nível de intimidade com Deus. Porque nessa hora, talvez você não esteja orando tanto, clamando tanto, mas quando vem a tempestade, você vai clamar, você vai buscar, você vai orar, você vai para os cultos, você vai se dedicar mais. Então creia, nas tempestades, sempre recorremos a Ele por meio da oração, do clamor e da busca de sua direção e comunhão. E assim, somos agraciados com mais uma de suas manifestações de poder. E assim, aprendemos que sempre haverá propósitos de Deus para as nossas vidas, até mesmo nas tempestades. Que Deus te abençoe, que Deus faça você compreender isso de uma forma poderosa. Creia, Deus está com propósitos no meio das suas tempestades. Fique com essa palavra. Deus te abençoe rica e preciosamente, em nome de Jesus. Amém.
Todo poder está em suas mãos, Criador do universo e tudo que nele há. Eu posso subir o mais alto monte, ou descer o mais profundo vale, e meu Deus ali estará, sua mão e guia.
as ondas atendem ao seu olhar, os ventos escutam seu sussurrar, a tempestade vai passar e passar.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus, Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.